Senhores deputados, já temos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Bom dia a todos. No ponto 1 de informações, queria dizer que fizemos a visita, portanto, ao INEM na sexta-feira à tarde, depois a Góis ao Centro de Saúde. Estivemos também no Hospital de Coimbra e contactámos também, além do Hospital de Coimbra, também com o resto das pessoas intervenientes e também com o Instituto de Medicina Legal, era isso que me faltava. E, entretanto, estamos a ultimar o relatório que depois entregaremos, faltam-nos só uns dados de uma apresentação que nos foi feita no INEMA e que é importante também para enriquecer o nosso relatório e os dados que temos, para podermos ainda durante esta semana enviar a todos os senhores deputados portanto, as conclusões que temos, sendo que a visita não foi nem de fiscalização nem de inspeção, foi no fundo para já apoiar todos aqueles que estiveram envolvidos nesta tragédia e depois também verificarmos algumas questões e vermos questões que nós possamos ajudar com o nosso, a nossa competência legislativa para melhorarmos algumas situações e darmos aqui e executarmos melhor todas as competências de todos. Como ponto 2 das informações, tinha aqui a questão da visita da Comissão dos Assuntos Europeus, que vai visitar o Observatório Europeu das Drogas e Toxicodependência no dia 11 de julho às 10 horas. Não temos até agora nenhum senhor deputado. Há alguns senhores deputados, como do Bloco de Esquerda, o senhor deputado Moisés Ferreira, pertence à nossa Comissão e também à de Assuntos Europeus, e portanto, mas se pretenderem estar presentes, nós pedia que se inscrevessem, que os grupos parlamentares dessem os vários nomes dos senhores deputados. Temos para distribuir duas, e aqui permitiam-me que duas propostas de dois projetos de lei, o 559 e o 560, eles versam quase sobre o mesmo tema, alteram o mesmo artigo, são duas propostas do PEV. E, portanto, uma prevê a devolução das taxas moderadoras no caso de um utente desistir do atendimento da urgência e o outro estipula o reembolso do valor das taxas moderadoras no caso de demora significativa no atendimento de urgência. Eu, se me permitem, eu penso que fazíamos só um relatório sobre esta situação, até porque isto penso que dará um novo artigo 7A, que é o que está aqui previsto, se calhar com uma linha A e uma linha B, ou o número 1 e o número 2, sobre esta situação, e portanto faríamos só um relatório em vez de termos dois relatórios sobre o mesmo tema, porque é a mesma situação. Isto cabe ao Partido Socialista e depois indicariam então quem fará o relatório, sendo que se me permitirem, penso que podemos fazer assim como eu sugeri. Não tenho mais informações. Passávamos ao ponto 2, que é a apreciação e votação da ata 78 de 14 de junho. Quem tem sugestões, alterações, retificações, não havendo, ponha à votação. Faz favor, senhora deputada. Isabel. A senhora deputada. Então, é aprovado como. Quem vota contra, quem se abstém. Quem vota a favor. Portanto, aprovado por maioria, por abstenção da senhora deputada Isabel Galrinho Sané. Passávamos então ao ponto 3, discussão e votação do relatório final da petição 255/13/2, que solicita a adoção de medidas com vista a melhorar as condições de saúde da população do Bom Barral, e o relator é o Sr. Deputado António Salles, a quem dou desde já a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A presente petição foi subscrita por 1.926 cidadãos, deu entrada na Assembleia da República a 30 de janeiro e foi posteriormente remetida para a Comissão Parlamentar de Saúde a 2 de fevereiro. Os subscritores desta petição solicitam a adoção de medidas com vista a melhorar as condições de saúde da população do Bom Barral, alegando que dia a dia as condições de saúde do concelho se vão degradando, sem que se consiga dar uma resposta condigna aos cuidados de saúde. Alegam também que a situação de carência de médicos e enfermeiros, bem como de restantes profissionais de saúde, para os cerca de 12 mil utentes, não permitem que sejam prestados cuidados de saúde em condições dignas para toda a população. Existem apenas 6 médicos para a população do concelho, estando alguns a atingir a altura da reforma. Por outro lado, referem a solução das consultas abertas como não viável, pois retira médicos das consultas programadas, provocando atrasos e aumentando as listas de espera, com o consequente aumento de transtornos para a população. Perante esta situação, os peticionários apresentam um conjunto de medidas que consideram essenciais para uma digna prestação de cuidados de saúde. Pretendem que sejam colocados médicos, enfermeiros e funcionários suficientes para as reais necessidades da população, que seja reaberta a extensão de saúde de Freguesia do Pó e que seja reaberto o serviço de atendimento permanente, devidamente dotado de meios diagnósticos e, por fim, que sejam melhorados os meios técnicos e as condições de trabalho dos profissionais do Centro de Saúde. Da leitura desta petição, resulta claro que o seu objeto está especificado e o texto é inteligível. Os peticionários encontram-se corretamente identificados e verificam-se os demais requisitos previstos no artigo 52 da Constituição da República Portuguesa. Em conformidade com o mesmo diploma e tratando-se de uma petição com menos de 4 mil assinaturas, mas por reunir mais de mil, a audição dos peticionários perante a Comissão Parlamentar ou delegação desta. Também por reunir mais de mil assinaturas, a presente petição deverá ser publicada em diário da Assembleia da República. O deputado relator diligenciou no sentido de obter esclarecimentos para a preparação do relatório, incluindo juntos dos peticionários. Nestes termos e cumprindo os dispositivos regimentais e legais, os peticionários foram ouvidos em audição no dia 29 de março de 2017, tendo estado, para além do deputado relator, o deputado José António Silva, de PSD, o deputado Bruno Dias, de PCP, e a deputada Maria Isabel Motela, de PS, tendo os peticionários reafirmado as pretensões já constantes do texto da petição. Em sede de audição, os peticionários realçaram ainda que entre a entrada da petição e a audição a situação se teria agravado, pois embora tenham um centro de saúde com excelentes condições físicas, não têm profissionais para prestar cuidados. Referiram também que têm uma ótima área e bons equipamentos para prestarem cuidados de fisioterapia, mas que uma vez mais, em virtude da falta de profissionais, tal não serve de muito, pois o mesmo profissional tem de realizar várias tarefas em simultâneo, acabando por não prestar a atenção devida a cada utente. No sentido de se habilitar com mais informação, o deputado relator, no âmbito das suas competências e enquanto relator, visitou em 27 de março o Centro de Saúde e pôde constatar as verdadeiras necessidades desta unidade, bem como as pretensões dos peticionários. No sentido de se habilitar com mais informação, o deputado relator solicitou também ao Ministério da Saúde esclarecimentos sobre o assunto em causa, tendo obtido a seguinte resposta. Existe carência de recursos médicos junto à Unidade de Cuidados de Saúde, personalizados do Bom Barral, agrupamentos de centros de saúde à SES Oeste-Norte. Por outro lado, na sequência do referido concursal, foi possível promover uma mobilidade interna de um médico colocado em Ados Negros para a Unidade de Saúde do Bom Barral e fomos ainda informados que no dia 15 de junho foram previstas e preenchidas 5 vagas de profissionais médicos do SES Oeste-Norte, o que irá contribuir para a redução da carência de recursos especializados na região. Importa ainda referir que, com o intuito de garantir a segurança do utente, entendeu o Conselho Clínico do ACES Norte emitir uma orientação àquela UCSP, na qual se determina que os utentes com necessidade de renovar o receituário crónico devem realizar uma primeira consulta médica. Tendo em conta os considerantes que antecedem, considera-se que está reunida a informação suficiente para a apreciação desta iniciativa, adotando a Comissão Parlamentar de Saúde o parecer, de acordo com os dispostos regimentais. Deverá ser dado conhecimento aos peticionários do presente relatório, bem como das providências adotadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Saúdo pelo relatório que apresentou e a forma sucinta e objetiva. E felicito o Sr. Deputado José António Silva. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Cumprimento o deputado António Salles pelo... a qualidade do relatório que apresentou, pelo esforço que teve em procurar inteirar-se dos problemas da população do Conselho de Bom Barral, e penso que foi, transmitiu aquilo que foi dito na audição que tivemos com os peticionários, mas eu só queria reforçar aqui dois ou três assuntos que foram aqui evidenciados, mas que necessitam de melhor esclarecimento. Efetivamente, os peticionários solicitaram a adoção de medidas com vista a melhorar as condições de saúde da população do Bom Barral e alegaram, não só na petição que apresentaram, como na audição que fizemos, portanto, que as condições de saúde do Conselho estão a piorar dia após dia. Isso veio-se a confirmar, tendo em conta que desde a apresentação da petição até à data que mediou a audição dos peticionários, portanto, o Centro de Saúde do Bom Barral deixou de ter 2 médicos. Passando de 6 a 4, isso foi explicitado pelos peticionários, passando de 6 a 4 a 4 profissionais de saúde. Disseram ainda aos peticionários que gostariam de ver reaberta uma estação de saúde no Pó. Era uma boa altura para o Partido Socialista se redimir desta situação, uma vez que foi o Partido Socialista que encerrou esta... esta extensão de saúde, portanto, talvez agora possa também redimir. Mas, pela informação prestada aqui no relatório, portanto, pensamos que isso não vai acontecer, tanto mais que o senhor deputado, a fim de esclarecer, solicitou ao Ministério da Saúde informações sobre a possibilidade de vir a colmatar esta falha, e as respostas foram que reconhecem que, efetivamente, os cuidados de saúde na extensão de saúde de Bombarral, os cuidados de saúde personalizados de Bombarral são deficientes, estão aquém do desejável, mas também não apontam soluções para resolver esse problema. Dizem mesmo que abriram um concurso, foram abertas e ocupadas 5 vagas, mas nenhuma efetivamente chegou ao Bombarral, nem vai chegar nos próximos tempos. Portanto, congratulo-me com a exposição apresentada, que corresponde à verdade. Espero que o Partido Socialista, e não tenho dúvidas que o Sr. Deputado António Salles vai tudo fazer nesse sentido para que seja reaberta a extensão de saúde do Pó e que efetivamente o Centro de Saúde de Bombarral venha a dispor de mais profissionais de saúde. Não fora de facto a disponibilidade da Câmara Municipal em colocar à disposição dos utentes do Pó, portanto, uma unidade de móvel de saúde, as coisas teriam muito mais agravadas. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições, não havendo, felicito e saúdo mais uma vez o Sr. Deputado Relatora. Dava por terminado este ponto da ordem de trabalhos. Passávamos ao ponto 4, fixação da redação. É a votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passávamos ao ponto 4. Fixação da redação final relativa à PPL 38/13/2 abrange, no conceito de fumar, os novos produtos do tabaco sem combustão que produzam aerossóis, vapores, gases ou partículas inaláveis e reforça as medidas a aplicar a estes novos produtos em matéria de exposição ao fumo ambiental, publicidade e promoção, procedendo à segunda alteração à Lei 37/2007, de 14 de agosto. Penso que não há nenhuma sugestão ou alteração. As correções formais foram distribuídas, não havendo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passávamos então ao ponto 5. Discussão do projeto de resolução 574/13/2 do PCP, que versa pela construção urgente de um hospital público no Conselho de Sintra e em defesa da melhoria dos cuidados de saúde. Dava a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e a possibilidade de agradecer também a possibilidade de vir aqui fazer a apresentação deste projeto, uma vez que esta não é a minha comissão, por definição. Portanto, começar por dizer que há mais de 30 anos que a população de Sintra, como é conhecido, reivindica a existência de um hospital público. O PCP considera que esta é uma responsabilidade, sobretudo, especificamente, aliás, da administração central, até tendo em conta aquilo que é a elevação do princípio de igualdade ao nível do planeamento do território nacional e a necessidade de equidade da resposta também do Estado e da administração central nas suas obrigações na prestação de cuidados de saúde. E, portanto, é conhecido o historial deste processo. Sabemos também que há o Hospital Amadora Sintra, o Hospital Fernando da Fonseca, tem estado a dar resposta a uma esmagadora maioria de habitantes que de facto residem no Conselho de Sintra. Segundo os dados dos censos, a resposta estará mais ou menos ao nível de 377 mil residentes no Conselho de Sintra. É ilustrativo de facto da insuficiência de resposta existente e, portanto, a necessidade que era evidente ao longo do tempo da construção deste hospital. Tendo em conta aquilo que são as notícias mais recentes da assinatura do acordo de colaboração da autarquia com o Estado português, nós consideramos que efetivamente o que aqui deveria ser colocado era a assunção por parte da administração central da construção urgente de um hospital integrado no setor público administrativo no Conselho de Sintra, que fosse efetivamente dotado de recursos humanos, materiais e financeiros adequados à prestação dos cuidados de saúde e qualidade dos utentes da região. E dizer que aquilo que neste momento está perspectivado é até um pouco ao contrário, que é a autarquia vai participar com cerca de 30 milhões de euros e a administração, pelo contrário, a administração central com 21 milhões. Ora, no que nós consideramos que de facto não é o caminho correto nesta matéria, tendo em conta precisamente a questão do equilíbrio e da equidade territorial que devia ocorrer neste tipo de situação. Infelizmente, apesar das declarações de intenções de vários governantes e vários responsáveis políticos, a construção de um hospital em Sintra constou do Plano Diretor Regional do Equipamento de Saúde desde 2002, nunca passou do papel. Apesar de estarmos a falar do segundo maior concelho do país e de existirem estudos técnicos do próprio Ministério da Saúde que apontavam precisamente para a construção de uma unidade com mais de 300 camas de internamento. E, portanto, ser uma unidade com estas características e não propriamente com 60 camas, conforme agora foi acordado, que iria servir os interesses da população de Sintra. E é preciso também relembrar que neste processo houve inclusivamente a entrega de um abaixo assinado que rapidamente, depois também na sequência de vários protestos, de vigílias e de concentrações, manifestações, recolheu num curto espaço de tempo 10 mil assinaturas e foi entregue no Ministério da Saúde, ainda durante a anterior legislatura, precisamente reivindicando a construção de um hospital público, mas evidentemente que desse resposta ao nível das exigências que são colocadas e que, portanto, são muito mais abrangentes do que aquilo que foi agora anunciado. E, portanto, aquilo que nós colocamos, além desta construção urgente, é evidentemente também uma outra resposta ao nível da apresentação de um plano integrado de organização dos serviços públicos de saúde, ao nível dos cuidados primários e dos cuidados hospitalares, com vista à supressão das carências dos profissionais de saúde existentes em Sintra, o reforço da resposta também ao nível dos cuidados de saúde primários nas suas diferentes dimensões, em termos de infraestruturas, equipamentos, profissionais de saúde e outros. É a proposta do PCP, nós consideramos que é adequada e que dá uma resposta efetiva àquilo que são as reivindicações e aquilo que são sentidas como necessidades das populações de Sintra e, portanto, fica assim concluída a apresentação deste nosso projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço à Sra. Deputada a exposição feita sobre o projeto de resolução. Este é um tema de particular relevância e a mim, a título pessoal, que me diz muito, não apenas por ser um deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, mas por ter sido o primeiro hospital onde exerci funções como médico. E conheço bem a realidade do Hospital Professor Fernando de Fonseca, mais conhecido como Hospital Amadora Sintra, e das suas enormes deficiências que começaram no dia em que abriu portas. É um problema de subdimensão e não me esqueço da quantidade de vezes que atendi doentes dentro de arrecadações por falta de espaço no serviço de urgência e incapacidade de escoamento de doentes a partir da urgência para o serviço de internamento. Por, aliás, conforme o projeto de resolução diz e bem, a sua capacidade de internamento estará muito esgotada, estando com uma capacidade de ocupação praticamente 100% todo o ano. Aquilo que nós assistimos, e compreendo que o Partido Comunista Português tenha apresentado este projeto de resolução, terá feito antes da assinatura deste protocolo, um protocolo que foi assinado esta segunda-feira entre a autarquia de Sintra e o Ministro da Saúde e o Ministro das Finanças, um protocolo que foi assinado, mas cujo conteúdo continua a ser desconhecido. Todos anunciaram a assinatura do protocolo, mas quer o site da Câmara Municipal de Sintra, quer o site do Ministério das Finanças, quer o site do Ministério da Saúde, não permitem ler o protocolo e, portanto, temos que inferir. E, portanto, há aqui claramente uma falta de transparência na gestão deste processo, mas, mesmo assim, muito graças ao Sr. Presidente da Câmara, que, enfim, é um ano de eleições autárquicas e compreendemos que estas coisas há muita pressa em anunciar este tipo de iniciativas, mas aquilo que conseguimos perceber é que este hospital, este novo hospital, que procura resolver todos os problemas da zona da Amadora Sintra, e que foi anunciado, relembro, no Orçamento de Estado de 2017, sem que um único euro estivesse atribuído a este novo hospital nesse Orçamento de Estado, mas foi anunciado pelo Ministro da Saúde nessa altura. Agora vimos a saber, com base nas palavras do Sr. Presidente da Câmara, Basílio Horta, que está prevista a sua abertura para 2021. E, portanto, quando for publicado o novo censo. E, portanto, provavelmente com uma população em dobro, tendo em conta o crescimento exponencial da população daquilo que se está a verificar naquela zona. Mas mais, foi publicado um despacho a 11 de novembro de 2016, o despacho 13585B/2016, que determinou que fosse constituído um grupo de trabalho para a elaboração do estudo tendente à criação do Polo Hospitalar de Sintra, e que fosse presidido pelo Dr. José Miguel Boquinhas, que, para quem não se recorda, era aquele senhor que estava ao lado do engenheiro António Guterres quando foi aquele famoso episódio de só fazer as contas. Mas o Dr. Boquinhas ainda não publicou esse estudo, que eu saiba. O grupo de trabalho, que eu saiba, ainda não apresentou resultados. E já estamos a anunciar, poucos meses depois, enfim, em véspera de eleições autárquicas, o novo hospital para aquela zona. Desconhecemos, como disse, sabemos que vai ser a autarquia a suportar a maioria dos custos, mas desconhecemos qual vai ser o modelo de gestão adotado para este hospital. É um hospital público, é um hospital privado, é um hospital público ou privado, mais uma vez, totalmente opaco a forma como o processo está a ser conduzido. Recordo ainda que na discussão do Orçamento de Estado de 2017 foi prometido uma expansão do Hospital de Cascais para também dar resposta à região de Sintra, sem que ficasse claro e explícito, primeiro, como é que isso iria acontecer, como é que a população dos concelhos de Cascais, Sintra e Amadora seriam afetadas, e mais uma vez foi feito um anúncio em outubro do ano passado pelo Ministro da Saúde, sem que um único euro fosse atribuído no Orçamento de Estado. Mais ainda, o Hospital de Cascais foi deixado à deriva, sem nenhuma determinação de qual seria o seu futuro, e no limite daquilo que a lei determinava, foi anunciado que seria aberto um concurso público internacional para uma nova parceria público-privada em Cascais, e que, aliás, destaco aqui duas questões interessantes, que é o facto desse concurso público internacional ainda não ter saído, os termos em que esse concurso público irá ser feito ser desconhecido, não haver um único euro atribuído nem para esse hospital, nem em relação ao Hospital de Sintra, no Orçamento de Estado atual em vigor, e o Partido Comunista Português a anunciar publicamente que discorda absolutamente do modelo público ou privado para Cascais, tendo sido anunciado um concurso público PPP, e agora o PCP dizer que não está de acordo com o modelo de financiamento pela autarquia em relação a esta nova unidade hospitalar em Sintra. Mas, dizia eu, que não temos nenhum estudo, desconhecemos em absoluto como é que este novo hospital irá articular-se com os cuidados de saúde primários locais, mas sabemos algumas coisas sobre aquilo que querem fazer com base nas declarações de segunda-feira.
Concluindo, então?
É um assunto importante, Sr. Presidente, peço só mais 2 minutos de tolerância. Sabemos que este governo está a anunciar para este hospital cerca de 23 gabinetes de tratamento em ambulatório, uma unidade de ambulatório de psiquiatria que não prevê internamento, portanto, repetindo o erro crasso que foi cometido no Hospital de Cascais e sobre o qual nós estamos a pagar constantemente pela falta de capacidade de resposta, prevê uma urgência com capacidade, segundo o Ministro, de 60 mil doentes ano, que corresponde a 20% do Hospital Fernando da Fonseca, Amadora Sintra, que tem 300 mil doentes ano, que não vai conseguir responder ao problema, que não vai resolver nenhum problema e, como vamos ver, em 2021 vai estar subdimensionado mais uma vez, deixando mais uma vez os doentes ao Deus dará. E espasme-se aqui, prevêem 60 camas de cuidados continuados, quando estão previstos, de acordo com a ACSS, uma falta de 10 mil camas no país, 60 camas de cuidados continuados, que não irá resolver rigorosamente nada para uma região daquela dimensão, e depois, espasme-se, o maior problema de todos de Sintra, que é o problema do internamento, que iria permitir ajudar a resolver o problema da urgência hospitalar, este hospital não tem uma única cama de internamento. Não tem uma única cama de internamento. Que hospital é este? Isto é um centro de saúde? É uma brincadeira. É uma brincadeira que não pretende resolver coisa nenhuma e que só vai abrir em 2021 e quiseram apresentar à pressa por causa das eleições autárquicas. Isto parece muito,
obrigado,
muito óbvio.
Deputado.
E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, queria, porque, enfim, eu acho que é preciso ser construtivo e partindo do pressuposto que o PCP apresentou este projeto de resolução antes de saber isto tudo, o PSD gostaria de fazer uma proposta. É que fizéssemos, com base neste conjunto de dúvidas, que eu creio que a senhora deputada subscreverá e o Partido Comunista Português também, que façamos um conjunto de perguntas escritas ao Governo para que haja um esclarecimento cabal sobre esta matéria. O assunto é demasiado sério e a gravidade da situação do Hospital Amadora Sintra e a falta de resposta e de acesso à saúde naquela região é demasiadamente grave para que não haja respostas cabais da parte do Governo. E, portanto, se quiser, fazemos, o PSD está disponível para fazer um conjunto de perguntas em conjunto e depois disso estaremos disponíveis para discutir este ou outros projetos de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Vitalino Canes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta minha primeira intervenção nesta Comissão, saúdo e todos os colegas. Queria começar por enaltecer a iniciativa do PCP, trazendo aqui algo que é inegavelmente importante para todos os interesses. As questões da saúde são questões prioritárias, seguramente, para os cidadãos em Sintra, devido ao marasmo de muitos anos, hesitações e grandes problemas que foram criados por falta de intervenção ao longo dos anos. Esta resolução permite, de facto, fazermos aqui um debate sério sobre os problemas e aquilo que está a ser feito. Partilhamos com o PCP também alguns pressupostos em relação ao Serviço Nacional de Saúde, partilhamos a boa parte do diagnóstico que aqui é feito no introito do projeto de resolução. Não partilhamos, contudo, algumas das propostas que são aqui feitas e também não partilhamos a circunstância de, nesse diagnóstico, se ter ignorado boa parte daquilo que já está a ser feito, daquilo que já foi decidido e até daquilo que já está em obra. E por isso eu queria aqui salientar o seguinte. Em primeiro lugar, ao contrário do que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite dizia, não estamos a fazer ou não estamos a assistir a medidas pré-eleitorais. As questões da saúde, com este Presidente da Câmara, Basílio Horta, desde o início do seu mandato, foram eleitas como questões prioritárias. E já estão a ser executadas várias das decisões que foram tomadas no início do mandato. Estão a ser executadas por iniciativa, às vezes, da Câmara, por iniciativa, por vezes, da Administração Central, mas sempre em grande coordenação. E já iremos falar da questão do hospital. E, portanto, uma das questões que nós censuraríamos a este projeto de resolução do PCP, não obstante o mérito intrínseco que ele tem de trazer este tema aqui, uma das questões que censuraríamos, eu fui ver a data em que o projeto foi apresentado e já nessa data ele estava desatualizado, porque já nessa data estavam no terreno iniciativas importantes e que deveriam ter sido sinalizadas nesta resolução. Por exemplo, já nessa data estava em funcionamento um grupo de trabalho multidisciplinar com elementos do Ministério da Saúde e do Município, constituído em novembro, para acompanhamento do assunto do hospital, para definição da sua localização, para definição das valências e das funcionalidades que ele deveria ter. E isso é ignorado no projeto de resolução. Hoje, que o estamos a debater, dia 28 de junho, então está completamente desatualizado, porque várias coisas estão a ocorrer neste âmbito, por iniciativa, mais uma vez o digo, iniciativa que eu diria impar no panorama nacional, não apenas pelos problemas que enfrenta, mas também pelo volume de investimento que representa por parte da Câmara Municipal e por parte da Administração Central. Nesta altura já estão no terreno várias iniciativas que visam colmatar problemas graves. E lamento que o Sr. Deputado do PSD tenha falado aqui da questão da brincadeira. Eu fui membro da Assembleia Municipal de Sintra durante dois mandatos do ex-presidente Fernando Ciária e posso lhe dizer que no domínio da saúde não foi feito absolutamente nada pela variação anterior. Talvez porque a variação anterior entendesse que não era uma questão prioritária. Devia ter ido talvez ao Centro de Saúde de Sintra, ao Centro de Saúde de Algarve, ao Centro de Saúde de Queluz para verificar o problema grave que ali tínhamos e já tínhamos há vários anos. E esses problemas estão a ser resolvidos, porque esses três centros de saúde já estão em obra. por iniciativa da Câmara Municipal, que quando participa, que dá terrenos e que está lá no terreno também a trabalhar com a Administração Central no sentido desses problemas estarem a ser resolvidos. Esses três centros de saúde, que são verdadeiros, peço aqui desculpa pela imagem, que são verdadeiros cancros no setor da saúde, ao nível nacional e no Conselho, esses três centros de saúde, de Sintra, da Água Alva e de Queluz, estão já em obra. E vai haver mais dois que também vão estar em obra. Falemos do Hospital de Sintra e não de Cascais, Sr. Deputado, porque é o Hospital de Sintra que está aqui em causa. O Hospital de Sintra é um hospital de proximidade, já protocolado, decidido onde vai ser situado, terrenos cedidos pela Câmara Municipal, investimento partilhado entre a Câmara Municipal e a Administração Central, 51 milhões, dos quais 29 são da Administração Municipal e o restante da Administração Central, e vai ser um hospital de proximidade. Aliás, o Partido Comunista Português, na sua, no preâmbulo do seu projeto de resolução, fala da necessidade ou da existência de um hospital de proximidade do Conselho. É de facto isso que é necessário e é isso que vai ser feito. E, portanto, é isso que já está protocolado, que já está decidido, vai ser financiado de forma partilhada, vai ter as valências que o grupo multidisciplinar definiu que deveria ter, e essas valências vão colmatar naturalmente aquilo que falta. O Sr. Deputado Batista Leite diz que não sabe o que é que vai ser o hospital, pois, mas já está definido boa parte daquilo que o hospital vai ser no futuro, em 2021. Dizia que isto não está orçamentado, pois não está orçamentado porque havia negociações entre a Administração Central e o município, no sentido de definir de que forma é que as despesas iriam ser partilhadas. E, portanto, aquilo que eu queria, finalizando, Sr. Presidente, e agradecendo a tolerância pelo tempo, aquilo que eu queria dizer aqui é o seguinte: temos pena que o Partido Comunista não tenha valorizado tudo aquilo que está a ser feito pela Câmara Municipal de Sintra, em colaboração com a Administração Central. Há coisas que o Partido Comunista aqui propõe no seu projeto de resolução que já estão a ser feitas e dão até aqui um sinal errado de que está tudo parado, quando não está tudo parado. Os cidadãos têm de saber que as coisas estão a andar e, portanto, quando se propõe no projeto de resolução algumas iniciativas, a constituição do hospital público, o aumento dos recursos humanos, por exemplo, já está aberto um concurso para 28 médicos de família, isto não é referido na resolução, portanto, há aqui coisas que estão propostas pelo PCP e que já estão decididas e algumas até já estão a ser executadas e, portanto, não podemos acompanhar aqui. E também lamentamos a atitude aqui demonstrada pelo PSD, durante anos de desafio, não teve, PSD que foi responsável pela Câmara Municipal de Sintra durante pelo menos 3 mandatos, durante anos de desafio não fez nada no setor da saúde no Conselho de Sintra, nada, absolutamente, mesmo ao nível mais básico, mesmo ao nível das coisas mais básicas, das ambulâncias, etc., não fez absolutamente nada e agora aqui veio dizer que a construção do hospital é uma brincadeira. Aos senhores deputados, acho que é lamentável, de facto, essa vossa atitude e quando acusa de pré-eleitoralismo, eu acho que a vossa intervenção é que é pré-eleitoral, porque estão um bocadinho preocupados pelas coisas estarem a mexer no Conselho e para elas estarem a mexer também por iniciativa da Câmara Municipal do Sr. Presidente Basílio Duarte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Falcato. Faz favor, tem a palavra.
Bom, as insuficiências do Amadora Sintra são conhecidas e a necessidade de construção do hospital em Sintra também. De maneira que, quer dizer, nós estamos de acordo com esta resolução. Em relação a novos dados surgidos, como seja a questão do hospital que foi anunciado recentemente pela Presidente da Câmara de Sintra, a questão neste momento é sabermos se ele vai corresponder ou não às necessidades da área de Sintra e se vai, no fundo, colmatar as deficiências que o Amadora Sintra evidenciou desde a sua abertura, como já foi dito aqui. Não é? Quer dizer, nós acompanhamos esta resolução porque, quer dizer, se mantém, quer dizer, a exigência da construção do hospital seja aquele que será feito numa parceria entre a Câmara e a Administração Central ou outro, mas que correspondam às necessidades da população de Sintra, mantém-se, de maneira que é esta a nossa posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de vários aspectos que já foram aqui tão explanados e abordados, o que eu queria sucintamente afirmar é que há muito que o CDS se refere que a construção de um hospital no Conselho de Sintra deveria ser uma prioridade e, portanto, isso, pela nossa parte, será seguramente reafirmado. O que também queremos deixar claro é que para nós há um conjunto de aspectos que são centrais que não estão suficientemente clarificados. Desde logo, aquilo que é chamado o pacote de serviços que este hospital vai oferecer à população. E eu queria chamar a atenção que efetivamente será um logro criar falsas expectativas à população se criar a imagem de um hospital e daquilo que representa um hospital habitualmente para a população e se aquilo que vier a acontecer na prática é um hospital todo ele dirigido a um ambulatório, que com certeza terá mais valias, mas não cumpre a resposta às necessidades daquela população. Portanto, para o CDS é fundamental que se acautele e que se clarifique que tipo de serviços vão ser oferecidos para não se ludibriar uma população que está à espera de um determinado tipo de resposta, que precisa de um determinado tipo de resposta e não a terá. E, portanto, conviria ter mais claro que tipo de resposta, nomeadamente às questões do internamento, o que é que poderá acontecer. Até porque, como foi dito, os problemas com a Amadora Sintra não terminaram, o CDS chamou a atenção disso, ainda há pouco mais de uma semana, a direção clínica do Hospital Amadora Sintra demitiu-se por entender que, de facto, havia problemas com os recursos humanos e não seria seguramente por estar tudo bem e por estarem a tomar as medidas devidas que esta direção clínica se demitiu. Portanto, continua-nos a preocupar a situação do Amadora Sintra e é bom que se tomem medidas por aquilo que os próprios profissionais do hospital têm vindo a sinalizar com muita acuidade. Por outro lado, para o CDS também não está clara a questão do modelo de gestão deste hospital. E, portanto, não tendo nós, como várias vezes temos aqui reafirmado, qualquer tipo de preconceito ideológico relativamente ao modelo de gestão, o que interessa é que qualquer que ele seja, com o setor público, com o setor social ou com o setor privado, a sustentabilidade do hospital esteja assegurada, os serviços à população estejam devidamente clarificados e assegurados. Nós já dissemos, não foi hoje, já dissemos também aqui que, pelos vistos, este ano autárquico se está a revelar de uma imensa mais-valia para as respostas ao longo do país a nível da saúde. Estranhamos, mas não podemos deixar de o verificar, ainda mais, como já aqui foi dito pelo Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, quando há promessas e compromissos em termos de orçamento de Estado que não foram devidamente cumpridas e que agora são, de alguma forma, distorcidas no contexto deste calendário autárquico. Portanto, de alguma forma, entendemos que a proposta do PCP poderá ser vista como redundante face àquilo que são os compromissos assinados, eles não estão cumpridos, mas estão assinados, obviamente. Agora, não poderemos deixar de dizer que para o CDS a construção de um hospital no Conselho de Sintra que siga, de facto, as necessidades e que responda às necessidades da população do Conselho, que tenha um pacote de serviços muito bem definido para além das questões do ambulatório, sob pena de se estar a criar falsas expectativas à população. Termino dizendo isto mesmo, para o CDS é prioritária a construção de um hospital no Conselho de Sintra. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Ricardo Batista Leite pediu a palavra para...
É uma interpelação.
É que eu não vou reabrir o debate, não vale a pena. Teremos outras oportunidades para discutir este tema. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É uma interpelação à mesa muito rapidamente para solicitar, em nome do Partido Social Democrata, que a Comissão de Saúde possa requerer quer ao Ministério da Saúde, quer ao Ministério das Finanças, face às intervenções que foram aqui proferidas, existem dois documentos que nós não temos conhecimento. Um deles é o protocolo que foi assinado entre a Câmara Municipal de Sintra, o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças no passado dia 26 de junho. E o segundo documento é o estudo sobre o polo hospitalar de Sintra, criado na sequência da constituição do Grupo de Trabalho, na sequência do despacho número 13585B/2016, de 11 de novembro. agradecíamos que fossem requeridos estes documentos.
Eu só pedia,
Sr.
Deputado, que fizesse que nos passasse, como não houve tempo, Srs. Deputados, como não houve tempo de passar todos os números dos despachos, que nos fizesse chegar a esses dois documentos, nós pediremos, sem problemas nenhums, ou tanto a um Ministério como ao outro. Dava a palavra à Sra. Deputada, Srs. Deputados, ouviria sucintamente à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP, que, portanto, que é quem apresentou o projeto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E, então, para tentar concluir a discussão...
Deputados, deixem concluir a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Para tentar, não ficará, então... ficará com uma má impressão da Comissão de Saúde quando tanto o Sr. Deputado Vitalino Queiras como a Sra. Deputada Ana Mesquita, quando isso não é assim. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, a tentar agora sinteticamente também responder algumas questões que aqui foram colocadas em cima da mesa e dizer, nós consideramos que o preâmbulo pode não considerar ainda algumas evoluções da situação atual. Agora, a parte resolutiva quanto a nós continua de grande atualidade. Porquê? Porque, efetivamente, o hospital não existe. Não existe. E nós já temos um historial infeliz de 20 anos de promessas que ficaram por cumprir. Muitas delas que chegaram a ir ao papel numa série de circunstâncias e que depois nada aconteceu. Muitas delas que viram consagração até em sede de orçamento do Estado e depois, entretanto, não avançaram. E, portanto, o que nós consideramos aqui é que com este projeto de resolução fica expressa a vontade desta construção assumida por todos coletivamente. E seria, quanto a nós, um compromisso valioso para com as próprias populações de Sintra. E, portanto, parece-nos que está perfeitamente atual a proposta que nós fazemos. Relativamente aos outros dois pontos, também parece-nos que, apesar dos esforços que possam estar a ser desenvolvidos, não podemos dizer que as necessidades das populações fiquem cabalmente satisfeitas com aquilo que está neste momento em curso e, portanto, também não nos pareceria de modo algum desprestigiante, seja lá para o que fosse, que se assumisse que efetivamente é um compromisso por parte da Assembleia da República recomendar ao Governo que haja aqui um cuidado, de facto, ao nível da organização dos serviços públicos de saúde, ao nível dos cuidados primários e dos cuidados hospitalares, para suprimir as carências que existem e dotar e reforçar a resposta ao nível dos cuidados existentes. E, portanto, parece-nos que aquilo que também foi colocado da necessidade de esclarecimento não é despiciando. Agora, estes compromissos podem ser assumidos de qualquer maneira, paralelamente aos esclarecimentos que possam vir a ser pedidos por parte de qualquer grupo parlamentar no seu âmbito e no seu direito de atuação, conforme aquilo que é parte do seu papel na Assembleia da República. E, portanto, o que nós consideramos é que temos aqui uma oportunidade de facto, dar uma resposta à população de Sintra e é esse o apelo que nós deixamos para que possamos então assumir esse compromisso para com as populações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A fim deste ponto 5, passávamos ao ponto 6, discussão do projeto de resolução de 919/3/2 do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo que seja efetuada uma auditoria às capacidades formativas existentes nas várias unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde. E dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Falcato Simões. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu pedia só... Nós costumamos ter tempo para discutir tudo, e eu até nem coloco o relógio a trabalhar. A questão é que estamos atrasados meia hora. Eu pedia que fôssemos sucintos. Não é, todos os pontos são importantes, mas que fôssemos mais objetivos. Faz favor, Sr. Deputado.
Ora bem, nós apresentamos este projeto porque... se tem vindo a agravar uma situação de existência de médicos recém-licenciados que estão impedidos de fazer a sua especialização e esta situação tem vindo a agravar-se, quer dizer, nós em 2015 tínhamos 114 médicos nesta situação, em 2016 158 e este ano mais que duplicou o número de médicos que não podem ter acesso a uma formação especializada. Neste momento temos cerca de 370 médicos. Ao mesmo tempo que nós impedimos a especialização de médicos, temos um Serviço Nacional de Saúde com ainda 800 mil utentes sem médico de família e especialidades especialidades como anestesistas, dermatologia, oftalmologia, que gritantemente têm falta. Quer dizer, ainda há pouco tempo estivemos no hospital de Portimão, onde foi relatado que tinham cerca, penso que 17 ou 18 cirurgiões e que estavam com uma capacidade de intervenção de 60% porque não tinham anestesista que pudesse acompanhar as operações. O que nós percebemos é que se desperdice de tal maneira esta capacidade de termos médicos especializados, e nós continuamos a ter informação de que há unidades do Serviço Nacional de Saúde que solicitam mais vagas para formação do que aquelas que lhes são concedidas. Quer dizer que neste momento há uma série de serviços no Serviço Nacional de Saúde que consideram ter capacidade para formar mais médicos do que aqueles que lhes são autorizados. Também, por exemplo, no Hospital de Portimão passava-se a mesma situação. O que é o facto é que com estas vagas que porventura existem e não são reconhecidas, poderíamos estar a formar muito mais médicos especialistas que poderiam, no fundo, contribuir para o Serviço Nacional de Saúde poder ter um serviço de maior qualidade para os utentes. É por isso que nós apresentamos esta iniciativa legislativa, que seja efetuada uma auditoria externa e independente às idoneidades e reais capacidades formativas existentes em todas as unidades do Serviço Nacional de Saúde. É isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Simão Ribeiro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caros colegas, naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Falcato pela apresentação deste projeto de resolução, que versa naturalmente sobre uma matéria bastante importante para centenas e centenas de jovens portugueses, jovens médicos, jovens recém-formados, mas que começa por dizer e por tecer todo um conjunto de considerandos na sua exposição de motivos, que, embora entenda que o Bloco de Esquerda os queira tecer como base de fundamentação àquilo que entende ser uma carência de médicos especializados, não posso deixar daqui referir e, portanto, também falar por eles. Portanto, o Bloco de Esquerda, no seu projeto de resolução, começa por dizer que é necessário mais investimento no Serviço Nacional de Saúde. Senhor Deputado, não podíamos estar mais de acordo. Mas também podia lembrar o Bloco de Esquerda o seguinte, é que de 2015 para 2016 o investimento no Serviço Nacional de Saúde caiu em mais de 34%, portanto de 146,8 milhões para 96,7 milhões em 2016. Relembro o governo que os senhores apoiam. Podia também lembrar o Bloco de Esquerda no seu projeto de resolução que só nos primeiros 5 meses deste ano, de 2017, portanto, o investimento teve no Serviço Nacional de Saúde uma quebra de 40,4% face ao período homólogo do ano passado. Vem também o Bloco de Esquerda dizer, neste projeto de resolução, que em 2015 o tempo médio de resposta ao pedido de consulta era superior a 115 dias. Senhor Deputado, estamos de acordo no que diz respeito ao facto de este ser efetivamente um tempo demasiado longo e demasiado alto de espera. Mas também podia ter dito o Bloco de Esquerda, já agora, que em 2011 era de 131 dias e que na legislatura anterior houve uma redução em 12% deste tempo médio de espera. Mais um exemplo, Senhor Presidente. Diz o Bloco de Esquerda também que em 2015 havia mais de 12% de inscritos para cirurgia que foram intervencionados depois de ultrapassado o tempo de espera recomendado. Mais uma vez, podia ter lembrado o Bloco de Esquerda que o número total de doentes operados no âmbito do SIGIC aumentou de 504 mil em 2011 para 560 mil em 2015. Portanto, Senhor Presidente, indo agora de facto à matéria em concreto que nos traz cá, que é a formação médica especializada. Começar por dizer que, diz bem o Bloco de Esquerda, que Já em 2015, cerca de 114 jovens médicos ficaram impedidos de ter acesso à formação especializada e que isto que se tem passado nos últimos anos e verificado impede a formação de centenas de jovens médicos em Portugal. Quero lembrar também no Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda não lembrou, que este número de jovens médicos sem acesso à formação médica especializada quase que triplicou desde que os senhores apoiam este governo e constituíram esta maioria parlamentar, porque também convém ser referido, senhor deputado. Mas, senhor deputado, concordamos naturalmente com aquilo que deva ser o reforço da capacidade formativa do Serviço Nacional de Saúde. Lembro também, Sr. Deputado, que apesar de todas as dificuldades existentes e pelo que o país passou, na legislatura anterior, esse número de vagas registou um aumento consideravelmente alto, coisa que se tem verificado, de resto, nos últimos anos também durante este governo. Mas a verdade é que não tem sido o governo e não tem sido o sistema capaz de dar resposta a estas centenas de jovens, uma vez que, volto a afirmar, o número de jovens que ficaram sem acesso à especialidade médica triplicou desde que os senhores são governo. Portanto, estamos perante uma situação de veras preocupante, desde logo daquilo que diz respeito, para concluir, Sr. Presidente, aos impactos que isto possa ter no Serviço Nacional de Saúde, ao estado de precariedade que muitos jovens são votados face a esta situação. E, portanto, tenho uma ou duas questões para colocar. A primeira é, em que moldes é que esta auditoria externa e independente julga o Bloco de Esquerda que deva decorrer? Ou seja, externa e independente, mas composta por quem, Sr. Deputado? Segunda dúvida. O Sr. Deputado refere no projeto de resolução uma auditoria externa e independente ao Serviço Nacional de Saúde. E eu pergunto, por que não a todo o sistema? Ou seja, não haverão instituições suficientemente diferenciadas e com dimensão suficiente de âmbito privado que tenham capacidade formativa para dar resposta a estes jovens médicos de forma complementar ao Serviço Nacional de Saúde? E depois desafiar o Sr. Deputado a juntar-se àquilo que tem feito o Grupo Parlamentar do PSD, que só nas últimas 3 semanas já questionou o Sr. Ministro 3 vezes, portanto dá quase em média 1 vez por semana, e o Sr. Ministro ora não responde, ora responde de forma evasiva, e ao fim de 3 semanas continua o Sr. Ministro sem dar resposta, apenas e só na última comissão em audição, assim de forma muito leve lá sugeriu que poderia tentar incentivar médicos já reformados a poderem vir assumir funções de tutoria, etc, etc, mas sem dar uma resposta cabal a isto. E, portanto, desafio o Bloco de Esquerda a juntar-se também a nós neste desafio ao vosso governo que os senhores apoiam. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado António Salles. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por saudar o Bloco de Esquerda pela apresentação deste projeto de resolução. Dizer que o Partido Socialista acompanhará o Bloco neste projeto, que recomenda ao Governo que seja efetuada uma auditoria externa às capacidades formativas e às idoneidades dos diferentes serviços do SNS. Gostaria de começar por referir que este ano foi o ano em que abriu o maior número de vagas de que há de memória, 1.758 vagas, que no momento atual existem cerca de 9 mil médicos internos em formação num limite temporal de 6 anos, e que no mesmo limite temporal de 6 anos aposentar-se-ão cerca de 4 mil médicos. Em Medicina Geral e Familiar, neste momento, existem 2 mil médicos em formação para um déficit de cerca de 900 médicos. De facto, uma das componentes deste processo e deste problema é a limitação de vagas para a formação especializada. O sistema, de facto, não é um sistema elástico, mas todos os anos ficamos com a mesma percepção de que poderiam ter sido abertas mais vagas nos serviços do que aquelas que efetivamente foram encontradas pela Ordem dos Médicos. E daí concordamos com a necessidade de facto de uma auditoria externa. Até porque a sua abertura faria com que mais profissionais tivessem acesso à especialidade e, portanto, daí as decorrentes vantagens de menores listas de espera e menores tempos de espera para as respectivas consultas. O número de vagas de médicos desde 2015 é um facto que tem vindo a aumentar. Este ano ficarão sem vaga na especialidade cerca de 347 médicos, tendo desistido cerca de 266. Normalmente são médicos que são lançados para a imigração ou para a precariedade laboral e gostaríamos também de referir que cerca de 60% das vagas criadas são normalmente criadas em zona litoral, o que é manifesto a assimetria, ficando por provavelmente criar muitas vagas no interior que poderiam ser disponibilizadas. Este processo está intrinsecamente também ligado, de facto, à avaliação que há anos se faz das entradas nos cursos de medicina. Desde a década de 80, em que houve, de facto, um estrangulamento nas entradas do curso em medicina, até à época atual, em que há realmente uma abertura maior, mas, de facto, houve pouca planificação, nomeadamente e relativamente às respostas que o país necessita. Também o fluxo de reformas na classe média que descapitalizou o Serviço Nacional de Saúde no que diz respeito à capacidade formativa, bem como, já há pouco referi, as assimetrias entre o litoral e o interior. É, de facto, um processo de causas múltiplas que necessitam de várias abordagens em várias vertentes. E, por isso, temos a percepção que a não especialização contamina o sistema de médicos indiferenciados, introduzindo no sistema a precariedade e a desregulação dos vínculos laborais, comprometendo uma gestão racional e eficiente dos recursos humanos. A importância de uma auditoria às capacidades formativas com uma avaliação independente e externa ao processo utilizado para a aferição das idoneidades atrairia, de facto, uma maior transparência e uma maior regulação ao processo e que, portanto, há que reforçar a transparência deste processo. Entendemos que o serviço público não pode prescindir destes profissionais altamente diferenciados, cuja formação se traduzirá num forte investimento para o país. E por isso, na nossa opinião, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é necessária uma reflexão participada com os principais agentes, Ordem dos Médicos, com a ACSS, com a CNIM, com o Ministério da Saúde, em articulação múltipla, no sentido de resolver estas dificuldades pendentes, e pendentes quer de concursos anteriores, e planificar as futuras necessidades do país. Impõe-se, por isso, uma planificação atempada e transversal do sistema que se inicia, como é óbvio, no acesso à faculdade e que termina nas reais necessidades do país. Toda esta planificação tem como base o pressuposto da manutenção da qualidade do sistema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Isabel Galriça Neto.
Muito você, obrigada, Sra. Presidente, com a brevidade que se impõe por várias razões. Eu queria dizer que, de alguma forma, já aludimos a esta matéria na última audição do Sr. Ministro, em que o tema foi, pelo menos, aflorado. Da nossa parte, colocámos as questões que entendíamos deverem ser colocadas, nomeadamente a questão de se entender e ter que entender porque é que a Ordem dos Médicos atribui idoneidade formativa a entidades privadas e as vagas não são depois supridas e ocupadas, sendo que se o problema central é efetivamente a questão de dar condições de formação aos jovens médicos e com isso ultrapassar questões de carências em determinadas especialidades, não entendemos que seja em nome do preconceito ideológico que se ignora esta possibilidade de alargar as respostas formativas e com isso alargar as capacidades do sistema de saúde e a possibilidade de se tratarem mais pessoas. Para nós há um conjunto de pressupostos que são fundamentais, a questão da garantia da qualidade da formação ao mesmo nível que pomos a garantia da qualidade assistencial e, portanto, não podem surgir falsas promessas ou promessas que, de alguma forma, não tenham em conta a qualidade formativa e o garante da qualidade assistencial das populações. E, portanto, entendemos, obviamente, que este é um problema grave que exige a coordenação de várias entidades, desde logo a Ordem dos Médicos, o Ministério da Saúde, e, portanto, estamos em crer que, com o contributo do Parlamento, esses organismos têm que dar passos decisivos para se ultrapassar esta situação. Não esquecendo que estamos a falar de planeamento estratégico, de questões que não podem ser abordadas pontualmente sem se perceber o que é que vai estar planeado para os próximos anos, para não termos respostas isoladas, respostas que ano a ano vão tentando colmatar um problema que é de fundo e, portanto, para o CDS esta matéria tem a maior relevância. Assim todos os envolvidos se empenhem em respostas concretas em nome da qualidade e ultrapassando preconceitos ideológicos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dava a palavra só para remate da nossa discussão ao Sr. Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Bom, eu não vou aqui entrar naquelas tricas de números e de contranúmeros, porque já estou farto de ouvir quer uma cassete de um lado, quer uma cassete do outro. Pois, não, dessas cassetes. Agora, uma coisa o senhor deputado nunca viu foi o Bloco de Esquerda a não dizer ou a dizer que o Serviço Nacional de Saúde estava financiado como nós achamos que deve estar. O subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde é uma realidade que o Bloco de Esquerda tem evidenciado por várias vezes. Em relação às questões que me pôs, em que moldes é que seria uma comissão externa? É uma comissão externa. É externa e independente. Quer dizer, nós achamos que os stakeholders devem entrar nesta comissão, tal como os finalistas dos cursos de medicina, que estão organizados em associações de estudantes ou de médicos recém-formados, os sindicatos, a Ordem dos Médicos, quer dizer, todos aqueles, e os utentes também dos serviços. Porque os stakeholders têm que participar nestas comissões e serem ouvidos. Em relação, porque é que nós pensamos que a formação deve ser preferencialmente do Serviço Nacional de Saúde? Porque ainda não estão esgotadas, quanto a nós, quer dizer, por aquilo que nós ouvimos dizer, não estão esgotadas a capacidade formativa do Serviço Nacional de Saúde. De maneira que, por isso propomos que exista esta auditoria, para identificar aquilo que são as capacidades reais do Serviço Nacional de Saúde para fazer a formação. Quanto ao facto do Bloco de Esquerda não questionar o Governo sobre estas matérias, quer dizer, que está enganado, quer dizer, o Bloco de Esquerda tem questionado por várias vezes o Governo sobre estas matérias. Eu não sei se ao fim deste tempo já percebeu que o Governo é o Governo do Partido Socialista, não é o Governo do Bloco de Esquerda. Já deve ter percebido, não deve?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos aqui a discussão do ponto 6, que foi uma discussão enriquecedora, e passamos ao ponto 7, não tenho. Vamos distribuir, só para lembrarmos, porque só vamos ter mais duas reuniões, até ao dia 12, e portanto temos de ter aqui alguns ganhos. Temos aqui algumas iniciativas pendentes, como petições, temos alguns relatórios pendentes que eu pedi aos serviços que distribuíssem aos grupos parlamentares e aos seus deputados, para ver se podemos dar aqui uma celeridade. Fazíamos 2 minutos de intervalo, mandaríamos entrar os nossos os representantes da Associação dos Médicos de Saúde Pública para a audição que temos prevista. Muito obrigado. 2 minutos. Estamos atrasadíssimos hoje.